prévia da semana.
Olá pessoal, tudo bom? Está começando mais uma semana. Chegou a hora de ficar por dentro de tudo que vai acontecer nos próximos dias. Hoje é segunda-feira, 19 de abril de 2021. Eu sou Guilherme Parra, seu editor favorito da TC Mover. E hoje, com esse sotaque meio difícil de entender e com muita coisa por cobrir, trago a vocês a nossa prévia da semana. Sejam bem-vindos, investidores! Deixa eu começar hoje um pouquinho com a agenda. Na segunda temos Pesquisa Focus, IGPM, IBCBR de Brasil para fevereiro, IPC quadrisemana segunda, Produção Industrial do Japão, Taxa Prime, PVOC da China. Hoje também teremos vencimento de opções, estreia das ações da Blau Farmacêutica e o balanço da Lynx. Nos Estados Unidos teremos balanços do IBM e Coca-Cola. E a prévia de produção da Vale, que para mim é a notícia do dia. Na terça, preços ao produtor da Alemanha, desemprego no Reino Unido, leilão do Tesouro aqui no Brasil, balanços da Netflix e Johnson & Johnson lá nos Estados Unidos e precificação das ofertas subsequentes da Alupar e Rapivida, entre outras. Quarta, feriado de Tiradentes no Brasil. Mercados fechados aqui na B3. Agora, lá fora, inflação, preço ao produtor do Reino Unido, fluxo cambial semanal Brasil, estoques de petróleo dos Estados Unidos, leilão de treasuries de 20 anos e nos balanços dos Estados Unidos, Verizon. Na quinta-feira, teremos decisão de taxa de juros do Banco Central Europeu, índice de atividade do Fed e pedido de seguro desemprego nos Estados Unidos. Teremos inflação no Japão, PMI de serviços e indústria no Japão, leilão tradicional do Tesouro muito importante. Os balanços dos Estados Unidos incluem Blackstone, Intel e AT&T. Teremos a precificação das ações da GPS e da Hospital Care na B3, essas são IPOs. Teremos a AGOE da Magazine Luiza e a AGO da Alpargatas, Wilson Sons e Sanepar. E na sexta, vendas no varejo Reino Unido, PMI de serviços e indústria da Alemanha, PMI de serviços e indústria da zona do euro, PMI e serviços e indústria dos Estados Unidos, estreia das ações da GPS. Os balanços nos Estados Unidos incluem a Honeywell. E no Brasil, o Siminas e a Ipera. Bem importante, esse mesmo dia, na sexta-feira, teremos a teleconferência do Siminas. E teremos também a Assembleia Geral Ordinária Extraordinária da Cielo, da MRV e da Vulcabras. As entrevistas da TC Rádio incluem, na segunda-feira, hoje de manhã, Jason Vieira, economista-chefe da Infinity Asset. No almoço de negócios, segunda-feira, Rodrigo Borges, presidente e fundador do Social Bank. Na terça, teremos o Matheus Giaconelli, economista da Nova Futura Investimentos, o Antônio Rocha, presidente e cofundador da startup 11. Na quinta, o Renato Mímica, partner do BTG Pactual e Chief Investor Officer da Exame Research. Também nesse dia teremos Ronaldo Santoro, que é o co-presidente e fundador da Rede Bom Valor. E na sexta-feira, Felipe Montanha, o cofundador e gestor da Indy Capital. E no almoço de negócios, Felipe Sison, presidente da IG, uma produtora de piscinas. Legal, né? Vamos para os destaques da agenda geral. Qual a nossa orientação principal para essa semana? Antecipação de algo que realmente desejamos, seja férias, a companhia de um ser querido, após uma longa separação e o fim de uma pandemia, é fonte de ansiedade imensa. Os mercados se comportam de forma irracional, como nós, em situações extremas como a que vivemos há 15 meses. À medida que dados econômicos cada vez mais esperançosos no mundo desenvolvido nos deixam mais impacientes pela chegada do pós-pandemia, elucubrar e planejar estratégias sobre como essa nova economia será se torna tarefa do momento para todos nós. A ansiedade, pois, deve marcar a semana que começa, com decisões de juros na China e na zona do euro, balanços de empresas de serviços industriais e financeiros nos Estados Unidos, pesquisa de gerentes de compras nos países ricos e apreensão nos campos geopolítico, por conta da crescente tensão entre os Estados Unidos e Europa por um lado e a Rússia do outro, e no mercado das criptomoedas por conta dos temores com potenciais restrições à negociação desses ativos. Lembremos que nesse final de semana passado, o Bitcoin e Ethereum, que são as duas principais criptomoedas do mundo, despencaram por conta de rumores de que os Estados Unidos planejavam fazer um crackdown, ou uma espécie de uma represália ao uso de criptomoedas por suposto uso delas em atividades criminosas. Em relação ao Brasil, em semana quebrada por conta do feriado nacional do dia de Tiradentes, na quarta-feira, continuamos sonhando com aquele dia que não parece querer chegar, esse dia do final da pandemia. O número de mortes pela pandemia continua alto, a incerteza política aumenta com a falta de decisão entre governo e Congresso quanto ao orçamento da União para 2021 e a falta de oferta de vacinas e insumos para imunizantes. Enquanto isso, teremos o início da temporada de balanços no Brasil. A Vale, como eu já falei, solta sua prévia trimestral de produção daqui a pouco. Também hoje teremos vencimento de opções sobre ações na B3 e algumas precificações de ofertas iniciais e subsequentes ao longo da semana. O termômetro da confiança será testado nessas ofertas. Na semana passada, algumas sofreram para sair ao mercado. E aí, agenda econômica? Vamos lá. A semana será mais leve em termos de divulgações econômicas, com destaque para o IBCBR de fevereiro no Brasil e a reunião do Banco Central Europeu e a bateria de PMIs de serviços e indústria, como as pesquisas gerentes no setor são conhecidas lá fora. Outros eventos importantes e um feriado local na quarta-feira quebram o ritmo. Segundo os economistas da nossa casa TC Matrix Macro, o IBCBR, que é o indicador mensal do BC para o PIB, poderá refletir os dados positivos que observamos nos setores da economia. Contudo, o sinal de desaceleração deverá ser pautado nas projeções dos economistas da TC Matrix Macro, que impactará um trimestre de queda do PIB de pelo menos 1%. As projeções da casa indicam pressão de preço das commodities na inflação. Por isso, será importante acompanhar qualquer tipo de comunicado, tanto do Banco Central quanto do Ministério, em relação a esses assuntos. Agora, na geopolítica, uma coisa muito interessante que está acontecendo. O presidente americano Joe Biden deve continuar também com o freio de arrumação na política externa americana ao longo da semana. No domingo, uma troca de acusações entre os EUA e a Rússia ganhou tração, com o governo americano alertando que a Rússia sofrerá mais consequências se Alexei Navalny, um opositor do presidente desse país, Vladimir Putin, falecer. Navalny foi preso após voltar da Alemanha, onde se curava de suposta tentativa de envenenamento por parte de espiões russos. Navalny entrou em greve de fome após essa prisão. Ucrânia e República Checa também alertavam para esforços desestabilizadores da Rússia nesse final de semana. A disputa geopolítica mostra o poder desestabilizador da Rússia, que pode responder às sanções e represálias de americanos e europeus por seu comportamento, com mudanças na sua política de fornecimento de petróleo e gás. O país é um dos três maiores produtores e exportadores de petróleo e gás do mundo. Mas coisas de fora. A reunião do BCE deve confirmar o viés dócil da política monetária na zona do euro e dar alguns sinais sobre o impacto da onda inflacionária, da alta nas infecções e da gradual reabertura do continente europeu nos juros e a moeda do bloco. Teremos também indicadores antecedentes nos Estados Unidos na quinta-feira e na sexta-feira, prévia dos PMIs de abril de serviços e indústria da zona do euro e dos Estados Unidos. Devem continuar as discussões lá nesse país sobre o pacote de estímulos para infraestrutura no Congresso dos Estados Unidos. Haja novelão que não acaba. Guerras e doenças. Fique de olho nos ataques dos rebeldes Houthis do Iêmen na Arábia Saudita e como isso pode impactar a produção e exportação de petróleo, assim como o trânsito de navios pelo Golfo Pérsico e aos arredores. De igual maneira, as negociações entre os Estados Unidos e o Irã para um novo acordo nuclear podem mexer com o petróleo. Temos como novo foco de infecções por coronavírus a Índia, o segundo país mais populoso do mundo. Em termos de volatilidade, vamos falar um pouquinho de mercado. O vencimento de opções sobre ações da B3 na segunda-feira chega pouco antes do início da temporada de balanços do primeiro trimestre. A deste mês será a última no formato antigo. Novas regras entram em vigor a partir de maio. Explicamos vocês, anunciada em dezembro de 2019, a nova metodologia para os vencimentos de opções deve trazer maior tranquilidade ao investidor, que deve ter mais tempo e grau de liberdade para gerir seu risco de exercício e ajustar suas posições em períodos mais longos. De acordo com traders e contribuidores do OTC que falaram com a nossa editora Bárbara Leite, a alteração visa associar a data do vencimento de opções daqui com o vencimento de opções das bolsas americanas. Entre outras novidades, a data de vencimento de uma opção deixará de ser a terceira segunda-feira de cada mês para ser a terceira sexta-feira do mês de vencimento. Se feriado, passa a ser o dia útil anterior. Termina na quinta-feira, 22 de abril, o prazo para o presidente Jair Bolsonaro sancionar o orçamento da União para 2021. A negociação tem sido acidentada, atrapalhada e, logicamente, boicotada por setores dos poderes executivo e legislativo em luta de interesses que o mercado ainda tenta entender melhor. Houve queda no dólar e uma enxugada no prêmio dos contratos de juros futuros na semana passada, parte por conta de alguns pronunciamentos positivos de líderes parlamentares. Porém, não se descuide. Destacamos como ponto focal para a semana que vem o processo de desgaste rápido do ministro da Economia, Paulo Guedes, com a nova cúpula do Congresso Nacional. Vamos lá! Aliado de Bolsonaro e um dos líderes do Centrão, o senador Ciro Nogueira, critica a postura de Guedes na interlocução com o Congresso, em especial no caso do orçamento. Nogueira diz não defender a saída de Guedes do governo, mas afirma que o chefe da equipe econômica não é insubstituível. Abre aspas. De forma nenhuma eu defendo a sua demissão. Há muito tempo não tínhamos um ministro que tivesse uma representatividade tão grande. Agora, ele não é insubstituível. Se ele morrer, o país acaba? Não, ninguém é insubstituível, afirmou Nogueira em entrevista à Folha. Mas ele tem errado muito nessa articulação com o Congresso, completou. Então, de fato, fica de olho o investidor em todo o noticiário sobre esse impasse no orçamento. Agora, vamos aí falar um pouquinho de mais problemas. A CPI da pandemia deve definir pautas para começar a ouvir ex-ministros da saúde. O senador Renan Calheiros, de perfil independente do governo e aliado do ex-presidente petista Luiz Inácio Lula da Silva, relatará a CPI da Covid. Ele brinca, abre aspas, não sei por que tanto ódio de mim, fecha aspas, referindo-se à oposição do Planalto para sua relatoria. Também teremos a cúpula do clima no CUA na quinta e sexta-feira, que deve marcar nova relação com o Brasil. Será possível superar esse problema entre os Estados Unidos e o Brasil e atrair novos investimentos? A conferir. E no lado corporativo, a safra de balanços do primeiro trimestre começa nessa semana com a divulgação de dados de produção e vendas da Vale na segunda-feira, enquanto os Minas e Ipera informam resultados na sexta. Lins informa o balanço hoje após adiamento. Entre as ofertas, a Hapvida pode levantar cerca de 2,7 bilhões de reais com uma oferta primária e secundária de ações, considerando os lotes adicionais e o preço de fechamento do dia do anúncio do certame, que foi em 9 de abril. A empresa pretende usar os recursos para financiar aquisições.
Olá, bom dia! Sou Leopoldo Vieira, analista da TC Mover, e trago os destaques da política, direto de Brasília. Nesta semana, especialmente na quinta-feira, dia 22 de abril, acaba o prazo para o presidente Jair Bolsonaro sancionar o orçamento de 2021. A solução deve ser um meio-termo entre o que quer a equipe econômica e o Congresso, pois Bolsonaro busca a segurança jurídica, mas também a manutenção dos acordos em torno das emendas parlamentares. Assim, o presidente deve vetar parcialmente o orçamento, enquanto se aplicaria um bloqueio de até 30 bilhões em despesas. Um projeto de lei tiraria os excessos que não estavam no acordo original das emendas parlamentares, que voltariam ao montante de 16,5 bilhões de reais. O ministro da Economia, Paulo Guedes, terá que propor cortes ou contingenciamento de recursos já alocados em outros ministérios, como o do Desenvolvimento Regional. A pasta é comandada por Rogério Marinho, a quem Guedes acusa de ser fura-teto. O Tribunal de Contas da União e as áreas técnicas do Congresso já têm uma visão predominante de que Bolsonaro não cometeria crime de responsabilidade se sancionar com ou sem vetos a proposta orçamentária. Assim, o fiscal sofreria um pouco mais agora, no recrudescimento da pandemia, e enquanto a vacinação não assume o ritmo necessário para se recuperar mais adiante, já que as emendas são contrapartidas para a aprovação de reformas. Em encontro com investidores na sexta-feira, o presidente da Câmara, Arthur Lira, voltou a dizer que não haverá rupturas do teto de gastos e entre o governo e sua base aliada. Lira também reiterou que a reforma administrativa é prioridade no ano. Nesta semana, será divulgado o cronograma de debates da reforma administrativa, começando já no próximo dia 26 de abril. Em maio, deve ser apresentado o seu relatório de admissibilidade na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Ainda sobre o orçamento, o Congresso tem sessão marcada para hoje e amanhã para analisar vetos presidenciais pendentes e o projeto que altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias deste ano para renovar programas de preservação do emprego e renda. Centralmente, a mudança dispensa o Poder Executivo de indicar de onde vai tirar o dinheiro para cobrir essas despesas, que pode ser por meio do corte de outras despesas, elevação de receitas e uso de créditos extraordinários. Depois do feriado de Tiradentes, também na quinta, começarão os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a pandemia no Senado. Na Câmara, a oposição ainda não conseguiu as assinaturas necessárias. Com opositores em postos-chave, o presidente Bolsonaro deve buscar reforçar sua base no Congresso para reduzir o impacto em sua popularidade. O cronograma da CPI será publicado hoje e o senador Renan Calheiros, desafeto do governo, é o favorito para ser o relator, enquanto Omar Aziz, independente, deve ser o presidente. Na mesma quinta, o Supremo Tribunal Federal vai retomar a discussão sobre onde devem ser reiniciados os processos envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e analisar em plenário a isenção do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, o que pode impactar toda a Lava Jato. Com a tendência de Lula ser mais uma vez beneficiado para polarizar com Bolsonaro em 2022, o Estadão diz que empresários aceleram a busca por uma candidatura do centro não governista. E Ciro Gomes falou em entrevista que iria a Paris. No segundo turno de 2018, Gomes se ausentou do país e foi acusado pela esquerda de, com isso, ajudar Bolsonaro a derrotar o petista Fernando Haddad. Gomes, segundo ele próprio, costura alianças com o PSDB e com o DEM. Nesta semana, também pode ter novidades sobre a medida provisória da capitalização da Eletrobras e do projeto de desestatização dos Correios. Este último, conforme o vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, já pode ser pauta na semana que vem.
Fique de olho nas seguintes notícias e eventos para a semana que vem. O BTG Pactual deve vender parte da sua participação na Eneva, disseram veículos de imprensa na semana passada. O banco tem quase 23% do capital da Eneva e quer vender 10% dessa posição, ou seja, alguma coisa perto de 2,9% a 3% do total de ações em circulação da Eneva. A Elo Serviços selecionou bancos para avaliar um possível IPO na Nasdaq, disse a Reuters. Lembremos que a Elo é um joint venture, uma associação comercial entre o Banco do Brasil, Bradesco e a Caixa Econômica. O preço das ações da Unidas, a Rent-a-Car, famosa, né? Embute praticamente zero chance de aprovação da combinação de negócios com a Localiza no CAD, disse a gestora Brasil Capital em carta cotistas. Você que vê oportunidades ou não nessa decisão, essa carta, essa opinião da gestora Brasil Capital emitida na semana passada. Os balanços nos Estados Unidos, teremos balanços da Coca-Cola, IBM, United Airlines, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Netflix, Philip Morris, Roche, Verizon, Intel, AT&T, American Express e alemã Daimler. E hoje, a NASA espera conseguir um momento Irmãos Wright, ou Santos Dumont, se você quiser. Esse momento será um momento muito especial nesse século XXI, tentar lançar um mini helicóptero sobre a superfície de Marte, no que seria o primeiro voo motorizado e controlado de uma aeronave em outro planeta. Então, por aqui ficamos. Caro investidor, que seja uma semana de bons trades, muito sucesso. E não se esqueça, siga a Mover. Até mais.
Prévia da semana.